Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, cidadão catarinense que nos acompanha pelos canais digitais da Assembleia Legislativa, meu cordial boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a milhares de pessoas que me encheram de amor, de carinho nos dias difíceis que enfrentei dentro de um quarto de hospital com o tal do coronavírus. De coração, muito obrigado. Cada mensagem que me mandavam, as minhas forças aumentavam. Em determinado momento, fiquei a 2 horas de ir para a UTI. E isso foi muito, muito, muito angustiante. Graças a Deus, o tratamento fez efeito. Hoje, retorno a esse local tão importante da minha vida. Estou aqui graças à dedicação dos médicos e enfermeiros, mas também ao carinho recebido através de vocês todos. Mais uma vez, muito obrigado. Bom, são tantos assuntos que eu falaria a tarde inteira, tá, presidente? Mas como sei que não é possível, né, vou tentar ser rápida. Ano de 2020 foi desafiador. Foram dias de muito trabalho, dias de sentar cedo na frente do computador, desligar só no início da noite. Mas é bom poder entrar em vários lugares ao mesmo tempo, só com um clique do computador. Mas não é a mesma coisa, não é o mesmo abraço, não é o mesmo olhar, não é o mesmo carinho, porque eu sou da mulher de olhar olho, a política que gosta de olhar olho no olho. Mas como faz falta para mim o contato pessoal? Sentir que os computadores, né, gente, e os celulares, não são coisas frias, peças frias. Não existe nada melhor também do que estar no plenário da Assembleia. E é aqui onde as vozes da sociedade catarinense fazem eco. Nesse lugar podemos enxergar melhor os problemas das pessoas e da nossa sociedade e tentar trazer soluções para o catarinense. Essa missão que nos foi confiada, este é o compromisso que reafirmo comigo e com todos vocês. Infelizmente, precisamos continuar falando do coronavírus. Em primeiro lugar, antes de mais nada, eu quero falar de ter esperança, que eu acho que foi o que me salvou também. Por mais que a gente esteja em um momento de colapso, de tragédia, nós precisamos reforçar a nossa crença que iremos vencer. Não é só a guerra, é uma batalha. Eu acho que outras guerras nós teremos mais na frente, outras batalhas para depois vencermos a guerra, que vão ser o quê? As vacinas. A esperança de que podemos viver dias melhores. Eu tenho essa esperança. Se nós não tivéssemos esperança, nós não estaríamos aqui, certo? Nesse momento, lutando pela nossa gente. Pois bem, nessa sexta-feira agora, dia 26 de fevereiro, fará 1 ano, colegas, do primeiro caso confirmado do coronavírus no Brasil. Hoje nós deveríamos estar falando sobre a retomada social, a retomada econômica, que tantos e tantos políticos reclamam e não querem que faça lockdown, não querem isso, não querem aquilo, por causa do problema econômico. Mas não, estamos falando ainda de colapso, e o pior colapso que Santa Catarina está enfrentando é agora. Prestem atenção, cada um de nós tem a responsabilidade do momento que nós estamos vivendo. Ah, eu não sou médico, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Não, você é responsável, sim, pela conscientização dos seus amigos, dos seus parentes, dos seus filhos, da sua família. É responsável. Em primeiro lugar, as autoridades públicas, federais, estaduais e municipais, que também são gravemente responsáveis. Não queira adorar a pílula, que é bem pior. Está aí, a adoração da pílula está aí no resultado que nós estamos vendo. Nós estamos sofrendo, sentindo na pele os erros da prevenção na organização da estrutura para atender os pacientes. E agora, pasmem, a vacina. Pasmem, a vacina. Meus amigos, companheiros e companheiras, a maior parte dos erros e dos acertos, que foram poucos acertos, é do governo. Não queira dor a pílula. Veja o exemplo do Reino Unido. A expectativa é de que até a metade do ano, que é julho, todos tenham recebido pelo menos a dose da vacina, já a segunda dose. Nos Estados Unidos, desde que o atual, porque o outro era doido, assumiu o cargo, o número de vacinantes aumentou em muito. Ou seja, Isso é uma decisão política, não é nem, não tem nada a ver com partido. Decisão política é uma coisa, decisão partidária é outra. Que é o planejamento, isso é decidir, né, que quer ver bem a sua nação, o seu povo, a sua gente. O que queremos para o povo catarinense e brasileiro? Eu repito a pergunta. O que queremos, meu Deus? Porque não se acha um denominador comum. Nós não podemos permitir que decisões tomadas por interesses politiqueiros sejam mais fortes que as decisões da natureza científica. A quem interessa o caos instalado no nosso país? Acho que não interessa a ninguém, mas não é isso que a gente está vendo. Todos nós temos responsabilidade. Não é momento de ir para a praia, não é momento de ir para a balada, não é momento de ir para a igreja, para os cultos. Me desculpe, igreja, os pastores e os padres, mas não é momento de passear ou frequentar locais onde, como se a pandemia já tivesse ido embora, numa boa, ou passear numa boa, tá? Não é por aí. O ditado antigo, é melhor prevenir do que remediar. Quando eu me projeto, eu também, quando eu me protejo, eu também protejo as outras pessoas. Infelizmente, muitos não estão entendendo que precisamos, juntos, de mãos dadas, por fim, e destruir o coronavírus. Então, precisamos de medidas restritivas, sim, sejam tomadas. É ruim, claro que é ruim. Eu também não gosto de ficar guardada dentro de casa. Mas isso exige, sabe o quê? Pulso firme, coragem. Pessoa de fibra que não tem medo e não depende, né, só da parte... Vocês sabem o que eu quero dizer. Nesses tempos de muitos dilemas, precisamos buscar as certezas que a ciência nos oferece. Essa é a coisa mais certa, a certeza do que a ciência nos oferece. Ciência é luz, ciência é vida. Precisamos de luz diante das trevas que está o negacionismo. O abismo entre as classes sociais aumentou de maneira assustadora. É fundamental o auxílio emergencial seja restabelecido. Ontem, nós temos aqui no Caixa, eu soube a notícia, de que tem 1 bilhão no Caixa do Governo Estadual, né, que foi de arrecadação. Esse dinheiro é fruto dos impostos. Por favor, né? Não adianta ter dinheiro em caixa, faltar vacina, não adianta ter em caixa, faltar planejamento, não adianta ter dinheiro em caixa, faltar socorro a quem sofre com as sequelas do coronavírus, a quem sofre falta de oxigênio, porque não é mais nem sofrer, está aí morrendo mesmo. Né? Falta de profissionais, falta de insumos, para que o dinheiro em caixa? Nesse sentido, é importante destacar a destinação dos recursos anunciada ontem pelo governo do Estado, que eu espero, para o combate à pandemia. É disso que nós precisamos. Como eu disse antes, existem dúvidas, mas também existem certezas. Uma tristeza e uma triste certeza é sobre as consequências, gente, do coronavírus traz para nós. Eu sou experiência viva, né? As sequelas físicas são enormes. Os médicos afirmam. As consequências do coronavírus não ficam apenas nos pulmões, não ficam. Tá? É impressionante. Eu, por exemplo, ex-fumante, no pulmão não tem consequência, mas tive nas pernas. Metade dos pacientes sentirão cansaço acima do normal durante até 10 semanas pós-Covid. Isso não sou eu, a Ada, que está dizendo, não. É a ciência. Outra pesquisa mostra que até 30% dos infectados vão precisar de hemodiálise. É quando ataca a parte renal das pessoas, que é fundamental para o ser humano viver. Os médicos também estão observando sintomas como perda de memória, dificuldade de raciocínio, alteração de humor, perda da massa muscular, que eu acho que foi o meu caso, a ponto de comprometer os movimentos. Também temos a sequela da mente. Tá? O Hospital do Coração de São Paulo conclui que 15% dos pacientes tiveram sintomas de ansiedade, depressão e depois da alta, não foi durante o Covid, foi depois da alta. Eu sei bem como é, eu tive alguns desses sintomas. Muitas pessoas estão sofrendo com essa situação e é uma situação que, para curar, é coisa cara também. Então, nós temos que, temos que ter alguma coisa em mente, porque os abastecidos sabem como se movimentar, mas nós temos que pensar no nosso povo, na nossa gente. Enfim, senhoras e senhores deputados, temos muitos problemas. A assessoria técnica do meu gabinete preparou aqui um relatório com números e mais números, só que eu não vou ler porque eu sei que não adianta nada números e mais números. Eu vou fazer a leitura desses dados. Eu tenho certeza que é muito mais importante que esses números são para as pessoas. Nós precisamos olhar com carinho para pais e mães que estão desesperados, sem emprego e renda comprometida, para os idosos que estão muito desanimados e depressivos, chorando o dia todo, para as crianças e jovens que terão mais um ano de estudo comprometido, porque está tudo meia boca, tá? Para as mulheres que sofrem com o aumento da violência, que, olha, nunca teve tanta violência do que agora na pandemia. Para as pessoas que estão na fila dos hospitais à espera de um leito, para os que perderam seus familiares e que não são poucos. Eu conheço uma família que perdeu 4, tá? Então, quer dizer, enfim, todas as vítimas dessa verdadeira tragédia. Eu gostaria de começar o ano virando a página, mas não foi possível. Precisamos de ações executivas e legislativas para proteger a nossa população. Aumento da velocidade da vacinação, que nem a vacina temos. Testagem em massa da população, principalmente nas escolas. Principalmente nas escolas. Fiscalização para o uso de máscara, álcool, distanciamento e isolamento. Precisamos, gente. Precisamos. Só quem passou pela situação sabe. Planejamento estratégico para a retomada das vítimas, para a retomada das atividades econômicas pós-pandemia. Mas não é só isso. Precisamos pensar também no futuro. Hoje, nós aprovamos na Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa uma proposta minha de autoria, que eu acho que vai ajudar muito ao tratamento do pós-Covid. Eu já não estou pensando só no Covid, estou pensando no pós-Covid, que é complicado. Vamos criar um grupo de trabalho para resolver as sequelas provocadas pelo coronavírus na população catarinense. Esse grupo de trabalho vai envolver representantes do Estado de Santa Catarina, vamos convocar a Secretaria de Estado e Secretaria de Desenvolvimento Social, mais 295 catarinenses nas suas atividades representativas. Vamos chamar a FECAM, todas as entidades diretamente ligadas à saúde, principalmente hospitais públicos e filantrópicos catarinenses, representantes do Ministério Público e da Vigilância Sanitária. Enfim, um grupo multidisciplinar. Nós não vamos gerar mais custos para o Estado, nós vamos organizar. O principal objetivo desse grupo de trabalho é organizar um protocolo de atendimento para pacientes que receberam alta hospitalar e tiveram graves sequelas. Eu tive sequela? Tive, mas se eu disser que é grave, não é. Então, saber fazer a seleção não é a minha parte, mas é a parte de alguns médicos que colaborarão. Precisamos atacar o problema de peito aberto, sem vergonha, sem medo, mas com muita coragem. Com base na realidade, não endurar a pílula, eu não posso mais nem ver. Sem achismo, sem chutes, fui designada pela Comissão de Saúde para coordenar esse grupo, que farei, sim, com muita honra, porque esse problema da pós-pandemia, gente, ainda vai por mais uns 2, 3 anos. Quer dizer, se a pandemia acabar esse ano, né? As sequelas são violentas. Mais uma vez, nós, 40 deputados, somos chamados para ação. Espero a colaboração de todos os companheiros aqui da bancada. O cidadão pede respostas e nós precisamos entregar essa resposta. Todos os dias, desde o começo da pandemia, eu converso com muita gente e fui uma das deputadas que eu acho que mais falou sobre pandemia aqui. Mas, recentemente, eu também fui vítima do coronavírus. Diante de tudo isso, trago comigo o sentimento do apóstolo Paulo: combati o bom combate. Eu tinha essa convicção, agora eu não tenho mais convicção, eu tenho certeza e muito firme. Escolhi ficar ao lado certo, ao lado da história, ao lado de quem defende a vida. Por isso, contem comigo, sempre. Juntos, essa batalha nós venceremos, se Deus quiser. Muito obrigada.
Concede uma parte, deputado?
Pois não.
Deputada Ada, eu quero parabenizar a senhora por trazer esse assunto. Dizem que uma ordem determina e o exemplo arrasta. E desde o início da pandemia, a senhora tem sido um exemplo aqui, né? Sempre presente em todas as nossas reuniões de forma remota, respeitou Não são como muitos que pregam, olha, utilize o equipamento de segurança, não se envolva, e a gente sabe que não estava fazendo aquilo que pregava. A senhora foi um exemplo aqui na casa aqui, e vou corrigir a senhora não foi talvez a que mais falou sobre esse assunto, com absoluta certeza a senhora foi a que mais falou sobre esse assunto, porque eu acompanho sessão por sessão. E quero parabenizar a senhora ali, tem sido uma guerreira aí. Tenho certeza que Santa Catarina...
Por 30 segundos, deputado.
E Santa Catarina deve muito a esse trabalho. Assim como a senhora, eu também sou tabagista, a gente tem, né, a gente acaba fumando, a gente tem um medo maior ainda disso, sei que isso não é motivo de orgulho, a gente sempre está tentando se livrar desse mal, e só quem mesmo que passou pela situação, ou na própria pele, ou na pele de um parente, sente. Então, parabenizar a senhora é um exemplo a ser seguido.
Obrigado, deputado. O senhor já teve Covid, não?
Sim, senhora.
Ah, então sabe o que é, né? Só que eu não tive Covid doméstico, eu digo, eu tive hospitalar. É difícil, viu? Mas...
30 segundos, deputado, para finalizar.
O senhor já está com a metade imunizada, digamos assim, né? Porque a gente não sabe por quanto tempo fica, né? Muito obrigado, deputado.